qualidade de amor e luz, e enfim, aos nossos irmãos católicos, evangélicos, a todas as religiões e aqueles que ainda não têm sua religião definida, boa noite a todos.
Muito bem, Valdenício também está aqui com a gente, abrilhantando a noite. Boa noite, Valdenício.
Boa noite, amigos ouvintes do Fonte de Luz. Hoje, mais uma oportunidade de refletirmos sobre os temas abordados pela doutrina.
E vamos iniciar com alguns pequenos avisos, rapidinho, porque o programa hoje vai ser pequeno, eu tenho certeza disso. Estamos iniciando hoje o nosso grupo Irmão, o Violeta Gris, está iniciando hoje a comemoração do seu sétimo aniversário, comemorando 7 anos de existência. E hoje existe, como eu disse semana passada, está havendo uma apresentação do Coral do Gefa, lá no Violeta Gris, com a presença de Sônia Gonçalves. E acredito que deva começar agora às 8 horas e vai ser muito interessante. Quem quiser ainda dá tempo, dá uma passadinha lá. O Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris fica ali por trás da antiga cadeia municipal, ali no centro. Amanhã nós teremos no Grupo Espírita Obreiros da Caridade a palestra de Nádia. Nádia vai falar sobre a influência da mente na saúde e na doença. Então amanhã é um tema muito interessante, um tema que interessa a todos nós, dos efeitos dos pensamentos positivos e negativos, né, através do nosso corpo, como eles podem nos influenciar. E lembrar que a evangelização infantil está convidando pessoas, amigos, pessoas que se interessem em conhecer e participar também da Festa das Crianças, que vai ser feita agora nesse outubro, que compareça ao Grupo Espírita Obreiros da Caridade, próximo domingo, às 8 horas, lá na rua Coronel Isácio, número 447. Né? Vamos iniciar hoje com uma pequena mensagem, uma pequena reflexão. Pedir para o João colocar ali a número 7 para a gente poder escutar na voz de Chico Xavier uma mensagem da Espírito Meimei.
Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a porvir celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
E retornando, após essa mensagem de Chico, confia sempre, é o título dessa mensagem, muita coisa que nós às vezes não fazemos e precisamos aprender a confiar na vontade divina, na providência. Estamos retornando com o tema da noite, que vai ser uma coisa chamada obsessão. E eu vou passar a fazer determinadas perguntas a Josué, a Valdenice, aproveitar a presença dos dois aqui, para que a gente possa sabatiná-los sem piedade, né? E iniciar com observação. Nós vemos no mundo uma série de pessoas que entram em complexos depressivos, em situações de irritação intensa, muitas vezes de ódio, uma sede pela vingança ou uma tristeza profunda, pessoas que se alienam, que dizem que escutam determinadas vozes, que sentem determinadas presenças, pessoas que muitas vezes se fecham em seu mundo íntimo com medo do que possa chegar para elas. E a doutrina espírita, sempre clara e consciente, com base científica e espiritual, ela sempre nos dá uma colocação para isso. Josué, como é que a doutrina espírita pode dar uma preliminar em cima dessas situações?
Olha, João, eu gostaria de antes fazer uma colocação que é feita por Divaldo Pereira Franco. Ele disse que hoje a obsessão é a enfermidade que mais assola no planeta. São mais de 1 bilhão de criaturas hoje na Terra que sofrem o processo de uma obsessão persistente. Então, a obsessão, esse tema, inclusive, que Nádia vai trabalhar amanhã, que tem a ver, eu estava lhe ouvindo agora quando você anunciou, também tem a ver com o processo obsessivo. Porque tudo que é de enfermidade, seja ela kármica ou não, ela tem uma relação com um processo desta ou de uma outra encarnação. Então, ela tem relação com essas afinidades espirituais, eu chamo até afinidades, porque nós fazemos, às vezes, conceitos complexos de ter uma obsessão. Allan Kardec afirma que a obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre um determinado indivíduo. Alguns dizem que toda ideia fixa é prenúncio de obsessão, ou seja, quando surge uma ideia fixamente na sua mente, é sinal de que é preciso ser analisada. Nós sabemos o que é nosso e o que não é nosso. É preciso que se dedique um pouco de análise e reflexão para a gente saber o que realmente pertence a gente, das ideias que estão tentando introduzir em nossa mente. Mas o que é certo entender é que esses espíritos que nós chamamos de obsessores nada mais são do que nossos irmãos em uma condição de inferioridade devido a uma série de circunstâncias e que nós atraímos eles para nós. Ou seja, para que exista obsessor, tem que existir obsidiado, e todo obsidiado, ele tem em si aquilo que atrai o obsessor, senão provavelmente não existiria obsessão. Então o tema obsessão, ele é um tema atraente, porque todos nós podemos afirmar que já passamos, ou ainda passamos, relativamente por esses processos. Jesus, no Evangelho, ele quis mostrar como é o processo das influências espirituais, tanto que há aquela passagem em que ele é tentado, para evidenciar que ele, Jesus, o Espírito de primeira ordem que chegou à Terra, um Espírito tentou corrompê-lo. Imaginemos nós, ainda Espíritos extremamente limitados. Então é um tema extremamente atrativo. Eu acredito que nós hoje vamos tem muito pano para as mangas sobre esse tema.
E pouco tempo, pelo jeito. Bom, queria passar para o Valdenício uma pergunta que foi feita agora por um ouvinte que está presente aqui na rádio, e ela faz uma pergunta muito interessante. Qual é a relação entre a depressão e a obsessão?
A depressão, definida como um estado de profunda tristeza da alma, ela é ocasionada por vários fatores. Há pessoas que em determinados momentos de suas vidas, muito apegadas a bens materiais ou muito apegadas a outras pessoas, e a ausência ou desses bens, ou dessas pessoas, ou das situações, pode levar a pessoa a um momento de tristeza. Só que se esse momento tiver uma continuidade, se esse momento for cercado por pensamentos negativos, pensamentos recorrentes, de uma série de problemas, esses pensamentos, naturalmente, eles vão atrair os espíritos que temporariamente estão na condição de inferiores e espíritos afins desse pensamento. Mas vamos dizer que o ouvinte não tenha compreendido essa linha de pensamento. Um exemplo, todas as vezes que eu penso em coisas boas, situações positivas, energias positivas ficam em torno de mim, espíritos positivos também. A partir do momento que as minhas vibrações, ou seja, os meus pensamentos, emitem energias negativas, esses espíritos se aproximam, não por gostar de mim, mas por gostar da natureza daqueles pensamentos. Então, a relação entre depressão e obsessão, ela é tão próxima que o processo depressivo, ele quase sempre, ele tratado em uma instituição espírita, e com o acompanhamento médico, com o acompanhamento da medicina, ele tem um efeito muito mais rápido do que apenas com o tratamento das drogas convencionais. Então, há uma relação muito próxima entre obsessão e depressão.
Ô, Josué, você tinha falado aí que a obsessão ela é uma ação insistente do espírito sobre o encarnado, né? E eu queria que você esclarecesse mais ao pessoal, como se dá essa ação? Seria algum tipo de influência? E como ocorre essa influência? Por que meios, né?
Eu falei encarnado, João, porque, inclusive, é o meio mais comum que a gente conhece.
Isso.
Mas nós conhecemos inúmeros casos de obsessão de encarnado para desencarnado. Ou seja, um indivíduo faleceu, ele está na espiritualidade e alguém aqui na Terra continua assediando ele de uma forma mental, através dos sonhos, através da fixação da ideia daquela pessoa, seja ela positivamente, negativamente. Então a obsessão ela é complexa porque ela existe de encarnado para encarnado, ou seja, uma pessoa que viva, e como nós falamos encarnado, ou vivo que não tem
vivo na carne.
É, vivo na carne, existe vivo também sem a carne.
Fora da carne.
É verdade. Aí é uma obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, as pessoas não esperem apenas que os processos obsessivos ocorram apenas de espíritos desencarnados para aqueles que estão aqui na carne. Existe de pessoas que estão aqui do nosso lado, próximos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da família, inimigos que nós não conhecemos em algum lugar, mas que criaram e que adotaram a fixa ideia de que nos perseguem através do ódio gratuito, da raiva por alguma razão, ou uma inveja, ou um motivo, seja lá qual for, essa ideia às vezes se torna aquilo que vulgarmente as pessoas até falam. Rapaz, fulano está com a ideia obsessiva de prejudicar Beltrano. Então, esse processo, desde que o indivíduo ele entre em sintonia com esse outro, aí começa a haver um duelo aí que pode causar prejuízo a ambas as partes. E quando o Valdinice falava sobre depressão, eu achei esse tema fantástico, Valdinice. Porque depressão é uma pergunta até de uma ouvinte aqui presente, né?
É verdade.
Ela, além de ouvir, está presente também vendo. É, esse tema de depressão, ele, Divaldo, nos pede muito cuidado. Porque existem vários tipos de depressão. E o Valdinice fez, eu dei um exemplo aqui muito, muito bom sobre depressão, aquela questão da tristeza, a sintonia com espíritos inferiores, que realmente é um processo da depressão que leva a uma situação de desequilíbrio. E existe aquele processo que vem da insuficiência hormonal, da falta de se repor algumas substâncias no organismo, que uma vez repostas, elas podem melhorar bastante o quadro daquela pessoa que está sofrendo. Divaldo Franco nos faz um alerta de qualquer forma. Antes de tratar depressão, qualquer enfermidade nesse campo, nós devemos associar esse tratamento espiritual ao tratamento médico, porque um depende do outro. Às vezes a gente trabalha bem a questão do espírito, mas existe uma necessidade de se repor, algum hormônio, alguma coisa. E por exemplo, eu vou contar um fato engraçado. Há alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa que disse que estava com um processo de tristeza muito grande. Aí eu conversando com ela, eu disse, qual foi a última vez que você tomou... Veio aquela ideia para mim, eu perguntei, qual foi a última vez que você tomou medicação para verminose? Ah, eu não lembro não. Aí ele fez um exame, estava cheio de merda aí, diária, e depois de uma série de medicações, ele ficou bem disposto.
Acabou a tristeza.
Acabou a tristeza. Então, realmente é engraçado, mas nós não podemos acreditar que tudo tem que ser colocado no mesmo lugar. Existem casos e casos. E a depressão, na maioria das vezes, ela tem um problema espiritual, como o Fabrício explicou muito bem. Mas existem os casos em que o problema também é físico.
Ô, Valdenício, tem uma coisa que tanto você quanto os Josué falaram, que é o tratamento com o auxílio da Casa Espírita, não exclusivo da Casa Espírita. A gente sabe que o tratamento médico da depressão, da tristeza, de deficiências hormonais, ela pode ser feita através de medicamentos, de acompanhamento psicológico ou psicoterápico, né? Mas e na Casa Espírita? Como é que uma Casa Espírita pode auxiliar uma pessoa que esteja com depressão ou com processo obsessivo? Se essa pessoa também pode se ajudar, como é que funciona esse lance?
Olha, eu vou dividir em dois momentos. No primeiro momento, nós entendemos que o primeiro passo para o paciente que está com um processo obsessivo é reconhecer o seu problema. Ele tomar consciência de que precisa ajuda. Não adianta nós irmos ao médico, ele passar um remédio e nós não tomarmos, porque achamos que não é necessário. Então, a partir do primeiro passo em que o paciente tem consciência de que está enfermo, ele procurar a instituição espírita. Lá há inúmeras orientações, mas as orientações básicas é participar de reuniões públicas, é participar de receber o passe magnético, aquela transfusão de energia, e também da água fluidificada, do Evangelho no Lar, da boa literatura, da boa música, de uma série de orientações cujo objetivo é desvincular do paciente o pensamento enfermiço, o pensamento depressivo e o pensamento que atrai energias inferiores. Mas alguém diz, mas para que eu possa ir aos poucos me libertando do processo obsessivo? É importante nós lembrarmos dos nossos pensamentos e das nossas ações. Porque se você receber um passo, você ler um bom livro, se fazer o Evangelho, se tiver várias pessoas orando por nós e nós não fizermos a parte básica, ou seja, evitar os mesmos erros, os mesmos procedimentos, que muitas vezes nós caímos no erro, que é o erro de determinados comportamentos, seja na bebida, no campo da sexualidade, ou no campo até do nosso convívio familiar, a agressividade. E se nós não revermos alguns desses procedimentos, nenhum tratamento vai surtir efeito. Por quê? Porque a primeira parte do tratamento, dói dizer isso, mas ela começa em nós. Os espíritos não vão fazer por nós aquilo que eles sabem que nós temos possibilidade de fazer. Então, se hoje eu estou em um processo, eu sei que a parte desse processo foi conquistada por mim. E se eu estou também hoje numa fase de recuperação, é importante lembrar que essa fase precisa ter assistência da instituição espírita, que não cobra, por exemplo, o grupo espírita Obreiros da Caridade, ele o recebe, ele o orienta, e quando o tratamento, José, transcende assim, o caso com uma gravidade maior, existem instituições como o Jefa, que tem um apoio, que tem um suporte, mas cabe ao paciente e até lembrar da necessidade do trabalho voluntário, da necessidade de ter uma causa, uma razão de fazer o bem ao próximo. Isso também é uma terapia. Eu lembro que em determinada época da vida, estava passando por uma série de dificuldades e iniciei a participar na campanha do Quilo, né? A campanha que nós fazíamos aqui na cidade durante mais de 6 anos nós fizemos, que era aquela campanha da solidariedade. E eu notava que tantas situações do campo familiar, do campo profissional, eles passaram a ter um outro norte enquanto participava da campanha, porque nós nos sentíamos muito bem, tanto na campanha da solidariedade como no término, na prece do momento. Então aquelas horas do dia era como se eu estivesse tomando medicamento.
É a terapia.
Como se estivesse utilizando. Mas aí o que, é que as pessoas, José, querem escutar? Olha, você está com problema de obsessão e é simples, você vai fazer isso, tomar um banho disso, ou usar tal vestimenta, ou pagar isso, olha, tudo vai estar resolvido. Quer dizer, está em nós, está em nossas mãos, claro, com a certeza da ajuda de Jesus, a ajuda dos bons espíritos de luz, mas é aquela história. A primeira parte precisa ser feita por nós.
Ô Josué, eu queria fazer uma pergunta para você, dividida em dois modos, como você também deve dividir a resposta, até feita pelo nosso, um deles feita pelo nosso ouvinte presente aqui. A primeira é a seguinte, a gente vai para a casa espírita buscando uma melhoria, buscando um evento, um efeito qualquer, mas a gente tem que se encontrar com o obsessor lá, a gente tem que falar com o obsessor, tem que participar da reunião mediúnica, ver aquela coisa toda ou não. E um segundo momento, que já seria uma pergunta minha particular, todo obsessor, ele quer o meu mal?
Veja só, João, não é necessário ouvir o obsessor, não. Isso aí é uma, inclusive, isso aí é uma prática até, digamos que contrária, na maioria dos casos. Não há necessidade do indivíduo que está passando pelo processo e a casa espírita ou uma reunião mediúnica onde desobsessão está presente. Algumas casas, eu já estive em Recife, que adotam a técnica do obsidiado estar presente na mediúnica, na desobsessão, momentos antes dela iniciar. Aí ele sai e a reunião dá continuidade. Outros há que o fazem à distância. Bom, as técnicas nos ensinam que não é necessária a presença do indivíduo na desobsessão. É necessária a presença dele na evangelização. Estar presente nos passes, estar presente nas instruções que são ministradas através das palestras. É importante a presença dele nesse momento. E na desobsessão da maioria das casas, inclusive, no horário da desobsessão, é aconselhável que ele esteja em casa, em prece, em recolhimento, lendo uma mensagem do Evangelho e os trabalhadores da casa fazendo a sua parte. Mas a segunda pergunta que você fez foi...
Se todo obsessor, ele quer meu mal. Todo obsessor é meu inimigo.
João fez uma pergunta interessante. Todo obsessor é meu inimigo? É óbvio que não. Existem espíritos que se ligam a nós porque eles têm uma imensa simpatia. Agora, eles têm uma simpatia de ideias pelas maldades que às vezes existem em nós. E esses espíritos se ligam, porque veem em nós instrumento para nos prejudicar. E são muitos os casos dos espíritos inferiores, dos obsessores, que são espíritos nada mais nada menos que são atraídos por nós através da nossa conduta, que muitas vezes até ignoram o que eles estão fazendo. Eu vou dar aqui um exemplo que nós vamos encontrar num livro de André Luiz chamado Sexo e Destino. O indivíduo chegou em casa e diariamente ele se embriagava. E todas as vezes que ele se embriagava, havia já um grupo de espíritos para se ligar a ele e sorver os efeitos do álcool. E aqueles espíritos, na verdade, não queriam o mal daquele indivíduo, mas eles sentiam prazer naquele processo de vampirização, nós chamamos de vampirização, e havia ali uma espécie de simbiose. Mas eles não queriam diretamente o mal daquele indivíduo que ali se encontrava, mas também não queriam que ele perdesse o vício, porque ele já estava se tornando para eles uma fonte interessante, onde eles sempre encontravam um pouco daquilo que eles buscavam, que não poderiam mais encontrar no plano espiritual sem o auxílio de alguém aqui na Terra que desse a eles essa condição. Então, é interessante observar como é complexo o processo obsessivo. Os espíritos que nos perseguem, geralmente eles querem nos prejudicar, sim, mas existem casos e existem casos. Existem casos em que eles o fazem de forma inconsciente. Nós vamos encontrar casos de espíritos que são plantados nas casas por espíritos obsessores inteligentes que plantam espíritos em condição até de demência para que eles causem transtornos naquele ambiente e eles, às vezes, nem têm conhecimento do que eles estão causando diretamente, mas são espíritos ali de uma condição extremamente inferior. Então, são muitos os casos que realmente demandaria um bom tempo para a gente trabalhar e, às vezes, poderia até algumas pessoas não compreenderem perfeitamente, porque são casos que nós precisamos trabalhar com muito cuidado. Mas as portas da Casa Espírita estão abertas, não é verdade, João?
Claro, com certeza. E vale lembrar, como o Josué tão bem frisou aqui, que nas terças e aos domingos nós temos reuniões, sempre às 8 horas. E se você quer conhecer um pouco mais, aprender, tirar alguma dúvida, compareça lá, Rua Coronel Isácio, número 477. Estamos 447. Estamos sempre abertos a partir das 17h30, 17h40. Paulo Início, eu vou te passar uma última pergunta, depois você já pode entrar nas suas considerações finais, passar para o Josué. E é uma questão que muitas vezes até o pessoal não conhece. O Josué, como você também falaram, uma coisa muito interessante, que a gente começa, quando está sofrendo um processo obsessivo, a ter determinadas ideias fixas, a ter determinados pensamentos que muitas vezes nós pensamos que são nossos, né? Então aí a minha pergunta seria a seguinte: é fácil identificar esse tipo de pensamento? Ou, e depois, uma vez que a gente não sabe, não tem essa dúvida, o que é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de influência?
Todas as vezes que um pensamento contrário ao bem, persistentemente, está em nossa mente, é um indicativo, um exemplo, seja ele em vários campos de nossas vidas. A partir do momento que eu passo todos os dias a me dedicar uma ou duas ou três horas a pensar em como prejudicar uma pessoa, a pensar em como enganar as pessoas, em pensar em criar situações de favorecimentos ilícitos.
O suicídio pode ser também?
A pensar em destruir a vida de alguém ou a autodestruição, já são sinais de alerta, sinais esses em vários campos de nossas vidas. É aí onde nós devemos imaginar, devemos buscar forças dentro de nós, espíritos ainda muitos deficitários, com muitas falhas, mas desejosos de mudanças e de renovação, buscar mecanismos, seja na religião que você pertença, seja na literatura, seja em mensagens. Por quê? Porque é através desses momentos, João, que nós vamos superando as nossas fragilidades. Eu digo a você que nós vamos, porque todos nós podemos estar em uma condição de a qualquer momento cairmos em um determinado processo, prosseguirmos, e lá quando estivermos na fase mais difícil, é nós termos noção do que poderíamos ter feito. E uma das formas que nós podemos identificar esses pensamentos é a sua natureza e suas consequências. Todos nós podemos sofrer muito mais influências do que nós possamos imaginar. Mas é importante que nós não nos entreguemos e não nos sintamos inferiores a tal ponto de achar que o que vai predominar é o pensamento negativo. É nessas horas onde nós vamos buscar as últimas forças e pedir a Deus e buscar uma literatura e buscar uma instituição religiosa para aos poucos ir libertando-nos desses pensamentos e ter uma vida com maior equilíbrio, porque em total equilíbrio ainda não é possível para nós que estamos aqui.
É verdade. Josué, eu queria que você só explicasse como é que acontece as reuniões na Casa Espírita da terça-feira, do domingo, e aí você já pode até encerrar a participação da gente hoje.
São reuniões abertas a todos, eu vou ser breve. São reuniões abertas a todos, independente de classe social, independente de religião, independente de ser espírita ou não. As portas da Casa Espírita estão abertas a todos. No domingo nós iniciamos as reuniões às 20 horas. Aconselhamos que as pessoas que queiram assistir à reunião cheguem um pouco antes, porque conhecem a nossa videoteca, a biblioteca, a livraria. É um ambiente tranquilo, harmonioso, onde você vai sentar, ouvir uma palestra. Não vai haver nada esdrúxulo, você não vai ver nem ouvir nenhuma comunicação. É um trabalho feito dentro dos parâmetros do respeito a todas as crenças. E na terça-feira nós temos a oportunidade do debate, é estudo do Livro dos Espíritos, onde não há apenas um monólogo, você pode fazer suas perguntas. Bom, é mais ou menos isso nossa reunião no domingo e na terça. Eu gostaria de me despedir dos amigos ouvintes, informando que nós, espíritas, respeitamos a todas as religiões, temos um grande apreço pelos nossos irmãos católicos, protestantes, todas as classes religiosas, todas aquelas pessoas que ainda não buscam uma religião, independente de qualquer coisa, todos nós somos filhos de um único pai, então nós temos um grande respeito por todos, porque todas as pessoas vão ter o seu momento, a sua oportunidade, seja agora, seja daqui a um ano, ou seja na próxima reencarnação. Nós é que sabemos, porque as pessoas dizem assim, Deus é quem sabe. Não, Deus nos facultou o livre-arbítrio, a opção é sempre nossa. Nós não podemos afirmar, não, eu não estou bem porque Deus não permitiu, porque você ainda não se deixou permitir, porque Deus quer sempre o melhor para nós.
Valenice, quer dar alguma colocação aí?
Agradecer a Deus por estarmos aqui, a esta grande família, a Cultura dos Palmares, que nos faculta esse espaço, e desejar a cada ouvinte que busque, na medida do possível, tentar fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje.
E essa frase aí é o segredo da felicidade, né? Segundo Jesus. Então a gente fica aqui, vamos encerrando hoje mais um programa Fonte de Luz. Espero que vocês tenham, como eu, aprendido e gostado muito do que a gente começou. Josué, quer dar aprendido e gostado muito daquilo que a gente conversou hoje, tirado algumas dúvidas. E lembrar, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma curiosidade sobre a doutrina espírita, você que gosta de ler muito, gosta de ler livros espíritas e tem algumas dúvidas, quer fazer alguma pergunta, escreva para cá, ligue para cá para a rádio, vá ao grupo espírita. Você não precisa ser espírita para se esclarecer, na verdade. Nós estamos, como Josué disse muito bem, de portas abertas e telefones em mão para poder atender vocês nas suas curiosidades. Fica o convite, lembrando que durante todo esse mês de setembro, o Núcleo de Estudos Espíritas Violeta Gris, nosso núcleo espírita irmão, estará comemorando o seu 7º aniversário. Então, todas as semanas, estará vindo um palestrante de fora, um palestrante de Recife, de Caruaru, trazendo novas ideias, coisas, conceitos. E, se eu não me engano, semana que vem é o Samuel Magalhães, o Samuel que já escreveu uns 3 livros, inclusive o último sendo uma biografia do Richer. E é muito interessante, é um camarada muito versado na doutrina espírita, altamente competente. E vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus e a esse veículo de comunicação maravilhoso por essa parceria espetacular. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe agora e sempre.